Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Muito bem, 8h41, estamos iniciando o programa Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio, na 95.7 FM, 9 graus a temperatura. O Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, pessoas que têm uma história, né? E das mais diversas áreas, profissionais liberais, da saúde, da religião, da política, da agricultura, do meio artístico, cultural, então vários setores da região, do estado e do Brasil, e também de Farroupilha. Hoje nós estamos aqui com um convidado que vem de Caxias do Sul, da área da saúde, da área médica, da área da medicina, Miguel Graziottin. Conhecido como Miguel Graziottin, não sei se tem outro nome no meio, depois ele vai dizer para nós aí, né? Bom dia, Miguel.
Bom dia, Zé Teodoro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Miriam. Sempre é um prazer falar com um amigo aqui, com o pessoal que está nos ouvindo nesse sábado de inverno. Sabe que eu gosto de inverno, então eu tô na época boa para sair de casa e para fazer as coisas.
E para quem gosta de inverno, Caravaggio é um lugar bom.
É, exato, vim aqui almoçar aqui em Caravaggio, aqui no sábado, no domingo, é um programa bom no inverno.
Comer aqui o capelete de Caravaggio ou o mondongo é tudo de bom.
Verdade.
Bem, Miguel, a gente começa lá, como redundante, né? Começa no começo, bem lá no início. Miguel Graziottin nasceu aonde?
Pois é, meu nome, como tu falou, meu nome completo é Miguel Martinez Graziottin. Eu sou neto de italianos e espanhóis, né? Meu falecido, o pai da minha mãe, ele era espanhol, veio para o Brasil de pequenininho em São Paulo. E meu bisavô, as partes de pai, todo mundo veio da Itália, né? Então, mas a minha família, Graziottin, ela é de Antônio Prado.
Antônio Prado.
A família de lá até hoje tem muito Graziottin lá.
Sim.
E meu pai, adolescente, com toda a família, eles vieram de Antônio Prado para Caxias, meu pai ainda adolescente. E eu sou natural, nasci em Caxias do Sul, né?
Nasci em Caxias do Sul. Tu tem parentesco com o Mário, com a falecida Raquel?
Sim. Eu chamo de tio Mário. Na realidade, ele é primo, ele é vivo, né? Ele é primo irmão do meu falecido pai.
Sim.
Mas pela questão da idade, eu chamo até hoje ele de tio Mário. E eu estudei, o Maurício e o Marcelo são os filhos dele, são advogados, né? O Maurício Graziottin, que é presidente da OAB de Caxias do Sul.
Isso.
Estudamos no colégio, no Cristóvão de Mendonça, durante, acho que 8, 10 anos, estudei junto com ele, né? Então eu sou muito ligado, me considero próximo, são meus primos, né?
Eu conheci muito o Mário, conheci muito a Raquel.
A Raquel é extraordinária, é uma figura extraordinária. Foi embora muito cedo, né?
Cedo.
Hoje em dia faria muita falta.
Nossa.
Né? Hoje em dia ela sempre fez falta, mas hoje em dia em particular, uma cabeça, uma pessoa com aquele posicionamento dela, com a lucidez que a Raquel tinha, faz falta, né? Não por acaso ela tem homenagem de colégio, rua aqui, porque ela foi uma pessoa diferenciada realmente no que ela fazia, né?
Se deixou um legado em Caxias do Sul.
Sim.
Um legado na questão de ajuda às mulheres.
Sim, né? Ela foi pioneira. Você vai analisar, nós estamos falando dos anos 70. Quando ela tinha, hoje em dia o pessoal considera uma bandeira progressista e moderno, a direito das mulheres, a proteção às mulheres, lá nos anos 70, tá vendo? Estamos falando de 50 anos atrás. Meio século atrás ela já tinha, já lutava contra isso, num ambiente muito menos propício do que hoje.
Sim.
As cabeças se abriram, as coisas evoluíram, graças a Deus, mas ela tinha um mau posicionamento naquela época, bem à frente do tempo dela, né?
Me lembro que ela tinha um abrigo ali para as mulheres na Avenida Itália.
Exatamente.
Quando eu cheguei no jornalismo em Caxias há quase 40 anos atrás, ela era ali a que coordenava.
Sim. Para as mulheres, que é a situação, né, de abuso em casa e tudo mais. Então, isso aí, nós estamos falando de 50 anos atrás, 40 anos atrás.
A primeira eleição do Conselho Tutelar de Caxias do Sul, ela foi eleita, conselheira tutelar, a primeira eleição foi lá nos anos 90, né?
É.
Muito bem, então. Eu sempre puxo esses assuntos, eu faço uma às vezes um paralelo para colocar dentro de um contexto, né? Por isso que eu te perguntei, Graziottin, Antônio Prado, Mário, Raquel, tal, dentro de um contexto, até por um reconhecimento e merecimento dessas pessoas que fizeram isso.
Sim, eu tenho, Assim, eu acho que nós devemos... tem que ter muito cuidado quando a gente fala de questão família, né?
Sim.
Porque a gente fica muito perto de querer fazer uma exclusão, né? Dizer, sim, nós somos melhores ou piores.
Sim.
Eu tô com minha família, como toda família, tem lado positivo e negativo, como, sim, todas têm. Mas é importante que a gente seja positivo, que a gente mostre a parte positiva, uhum, da família, que todas as famílias têm, né?
Uhum.
E a minha família tem um grande legado de trabalho na região de Caxias,
sim,
do Sul. E eu só faço uma pequena parte dela e eu mergulho muito, né?
Sim.
Eu sempre digo, eu estudei em Porto Alegre,
uhum,
e eu estava em Porto Alegre, o pessoal dizia para mim lá, o pessoal, ah, seu gringo polenteiro. E eu dizia, isso aí, gringo polenteiro, galeto e massa, com muito orgulho. É de lá,
sim,
que eu venho, eu sou gringo mesmo.
Sim.
E tenho orgulho, não acho nada de errado nisso.
Sim.
Não me ofende falar isso, pelo contrário, me orgulho das minhas,
sim,
raízes. Eu sei de onde eu vim,
sim,
e sei para onde vou.
Sim.
Isso é muito importante.
Muito bem. Bem, Miguel, então você nasce em Antônio Prado, né?
Não, eu nasci aqui. Meu pai.
Nasce em Caxias.
Nasce em Caxias.
Seu pai veio jovem,
né? Acho que uns 14, 15 anos. Veio toda a família, né?
Ah,
veio,
sim,
a família,
sim,
inteira.
Sim.
Meu avô se mudou para cá, para questão de colégio, questão de trabalho. Na época, né, eles vieram para Caxias, que era, sim, o centro. Ainda é, mas,
sim,
era mais ainda na época o polo, e a família se mudou para Caxias,
sim,
do Sul, né?
Uhum. Tá, e aí nasceu no famoso Pompeia ou não?
Não, não. Eu nasci no antigo Nossa Senhora da Saúde.
Da Saúde.
Que hoje é o Hospital Saúde.
Da Saúde,
né?
Sim.
Eu nasci ali num domingo, segundo minha mãe, 9 horas da manhã, 0 grau de temperatura, no inverno,
isso,
né?
Tu gosta do inverno.
No inverno, nasci já no frio, né? E nesse hospital. Morei em Caxias quase a vida inteira, sim, e estudei. Hoje chama-se Instituto Educacional Cristóvão de Mendonça.
Sim.
Quando eu era pequeno, ali nesse mesmo colégio, na realidade eram dois colégios. Tinha a escola Duque de Caxias,
Duque Caxias,
né? Que era um colégio, era uma escola que, sim, preparava as normalistas, o ensino,
sim,
magistério.
Sim.
E ali fazia a parte inicial do primeiro grau, que hoje em dia é o ensino fundamental.
Sim.
E junto tinha o Cristóvão de Mendonça, que era a escola Cristóvão de Mendonça. Eu estudei ali da escolinha de arte até o último ano, que hoje é o último ano do ensino médio, que na época era o segundo grau.
Sim.
Estudei toda a minha vida nesse colégio.
Tua formação foi ali.
Foi ali. Tem, eu morava no bairro, né?
Até
hoje minha mãe mora ali no Cinquentenário, que é o bairro,
sim,
do colégio do Cristóvão de Mendonça. Estudei a vida inteira ali.
Uhum.
E ainda peguei uma época que o ensino público era de boa qualidade.
Sim.
Né? Já não estava, estava começando no final já, nos anos, uhum, 80, quando eu terminei o colégio.
Uhum.
Estava começando a diminuir um pouco a qualidade, mas assim, durante, foi, era um colégio, sim, reconhecido, era um colégio,
sim,
forte. Estudei ali a vida inteira. Uhum. Foi só nesse colégio. Como eu te disse, da escolinha de arte até o terceiro ano do ensino fundamental.
E aí, Miguel, nesse período ali, teu pai trabalhava no quê?
Meu pai foi militar.
Militar.
Foi militar.
Meu
pai,
brigado do quartel?
Não,
do
exército.
Do exército.
Ele entrou no exército com 18 anos,
uhum,
né? Aí ele se engajou no exército,
sim,
e na época, era uma época mais difícil, ele queria fazer um curso, sim, superior, mas na família não tinha condições,
uhum,
Caxias na época não tinha cursos ainda, uhum, né? E ele se engajou no exército, fez carreira no exército, fez os cursos todos, uhum, a maior parte da vida dele ele serviu em Caxias, mas serviu em outras cidades,
uhum,
ele acaba indo para a reserva como capitão,
uhum,
que é o cargo principal, o maior cargo que alguém que entra como soldado,
sim,
raso, como foi meu pai, 18 anos, consegue, ele chegou até capitão quando ele entrou para a reserva do exército.
Uhum.
Então foi militar a vida inteira, grande parte aqui, era muito tempo, a maior parte dele era sargento. Então muita gente conhecia ele como Sargento Plínio, que ele era, meu,
uhum,
pai chamava-se Plínio Graziotin.
Uhum.
Né? Então ele era militar, minha mãe professora
uhum,
do estado, né?
Sim.
Anos, minha mãe ainda é viva, meu pai já é falecido. Minha mãe é professora do estado, foi professora de biologia a vida inteira, uhum, agora aposentada já, não tem mais de 80 anos, né?
E quantos irmãos você tem?
Eu tenho duas irmãs.
Duas irmãs.
Duas irmãs, uma mais velha, que é médica,
uhum,
ela foi pro Mato Grosso nos anos 90,
uhum,
mora lá até hoje, constituiu família, uhum, lá e tudo. E a mais nova, que é dentista, aqui em Caxias,
uhum,
do Sul. A mais velha é Glória Graziotin,
uhum,
e a mais nova é Marina, né? Marina Graziotin, que é dentista aqui em Caxias do Sul.
E nesse período de infância ali no Cinquentenário, como é que era a tua vida como moleque, né?
Olha, Zé, é outro tempo, né? Bom, faz mais de 50 anos que eu,
sim,
era moleque, então. Mas era outra época, o bairro Cinquentenário não era calçado.
Uhum.
A rua, a calçada vinha até na frente do colégio, ali nós tinha um mato São Vito.
Sim,
que ali em volta ele era todo... tinha os Altos do Seminário, que hoje é um bairro, nós fazíamos aventuras agorizadas pelo meio do mato até o seminário, porque era só mato até o seminário. Então, a gente cresceu numa época em que a gente ficava na rua brincando, ia pro colégio, depois ia brincar na rua ali, e quando era de tardezinha, tu ouvia assim as mães falando alto, fulano, Beltrano, para vir para casa. Sim. Não se tinha preocupação de hoje, tu podia deixar o filho, nós saímos para brincar, minha mãe e meu pai não estavam preocupados que alguma coisa ia acontecer com nós, então nós estávamos sempre na rua brincando, eu tinha uma época feliz, porque eu tinha essa liberdade, sabe? Sim. Hoje em dia tu jogava bola em qualquer campinho, fazia folia aqui, fazia, eu ia buscar guavirova no meio do mato para comer, tinha muito, achava pé de limeira, tinha muita lima ali na região.
Nascia o natural, né?
Nascia natural, nós recolhia chuchu, que tinha de montão, e nós pegávamos chuchu para a família e tudo. É uma época assim, hoje em dia eu vejo com as minhas filhas agora que tem que largar na frente do lugar e buscar, se quer fazer um esporte tem que arranjar um lugar pago, porque não tem um lugar público com segurança, tu não pode levar numa praça, deixar numa pracinha nem pensar sozinho, né? Então eu peguei uma época feliz, não tenho nenhuma reclamação, época simples, meu pai é sargento na época, minha mãe é professora, uma família simples, tinha todo o básico, graças a Deus, nesse momento eu tive sorte. Uma infância muito livre, uma infância muito solta, sabe?
Pois é, e sabe que a gente tem sempre aquela visão da pecha em cima do militar. Como é que era teu pai como pai e militar? Como é que era?
Olha, meu pai sempre foi uma pessoa muito reservada, ele pouco falava, né? Mas quando ele falava, né? Tinha que ser ouvido. Mas meu pai nunca foi uma pessoa assim, aberta, assim, muito, muito estudioso, lia muito, então ele trazia muitos livros para casa. Que tinha, ele tinha a assinatura da Biblioteca do Exército, que na época fazia muito livros, ele tinha essa assinatura, e ele fazia a gente ler. Por exemplo, se a gente chegava e perguntava pro pai, que palavra é essa aqui? Ele vai lá buscar o dicionário. Sim. Fazia a gente abrir o dicionário e procurar a palavra e discutir com a gente. Então ele sempre forçou a gente a ter curiosidade, buscar, a buscar e ler. Então lá em casa a gente lia muito. Eu leio muito, até hoje eu sou uma pessoa que tô sempre lendo e gosto muito disso. Então, tanto que é uma pessoa muito aberta que, tu vê, nessa conjuntura, meu pai no fim da vida, já aposentado, ele fez campanha para mim, quando eu corri várias vezes, meu pai foi um homem aberto, sabe? Ele nunca foi rígido no sentido militar. Lógico, uma pessoa que me ensinou, o que é teu, o que não é teu, não é teu, fazer a coisa certa, né? Mas nunca foi uma pessoa violenta ou impositora daquilo, ele fazia a gente ver o caminho, né? Quem lá em casa botava disciplina era minha mãe, né? Minha mãe que botava disciplina.
Professora?
Meu pai, quando ele era chamado pro assunto, a coisa já estava meio feia, né? Então mas não era minha mãe que comandava a disciplina. Então meu pai, nesse sentido, não tem aquela figura de ser, ele é pessoa séria, mas não é aquela coisa meio assim, uma pessoa dura e vão bater continência de manhã cedo todo mundo, não. Uma pessoa de diálogo, né? Pessoa honesta, de diálogo, e uma pessoa quieta, assim.
Muito bem. Bem, aí então, Miguel, ali estudando ali no Cristóvão, né? Tendo uma vida ali de estudante, de garoto e tal. Nesse período, assim, o que tu pensava em ser na vida? Porque era comum, né?
Ah, sim. Assim, sabe, como é uma época assim que a gente vai crescendo. Eu, quando meu falecido avô, pai da minha mãe, que morava na casa atrás da nossa, morava minha avó e meu avô materno atrás, o meu avô tinha sido, meu avô é José Martinez, ele foi o primeiro policial rodoviário do estado do Rio Grande do Sul. Tem fotos dele em algumas sedes ali, ele foi policial rodoviário, ele se aposentou como policial rodoviário e ele começou a ser motorista do Caxiense. Do tempo que o Expresso Caxiense fazia a linha interna de Caxias.
Exatamente.
Né? Eu era os ônibus verde e amarelo.
Ônibus urbano era do Expresso Caxiense.
Quando eu cheguei
era
o Expresso Caxiense. Então meu avô era. E também ele foi o primeiro motorista que fez a linha Caxias do Sul Torres da Praia. Na época que tu chegava em Tramandaí, ia para a beira da praia, ia pela beira da praia até Torres.
Até Torres.
E ele levava corrente e madeira, porque ele ia tirando os carros que estavam atolados, o ônibus do Expresso Caxiense. Então, eu pensava naquela, pô, eu quero ser motorista de ônibus, que eu achava uma coisa muito boa, ainda acho. Né? Mas aí a minha visão, era uma época interessante, porque eu me lembro, eu tenho fotos, tanto tinha um cobrador quanto um motorista, usava uma roupa bonita, usava um cap, gravata, assim, uma coisa assim, bem diferente de hoje, né? E aquilo me impressionava enquanto criança, né? Eu olhava assim, aquele ônibus enorme, que quando a gente é pequeno, as proporções são diferentes, né? Então eu olhava aquele ônibus enorme, aquele barulhão, e meu avô dirigia aquilo, e as pessoas entravam e saíam, eu achava muito espetacular. Então, naquela época de pequeno, assim, eu tô falando 7, 8 anos, eu queria ser motorista de Expresso Caxiense, né?
Sim.
Aí eu fui de pequeno, daí mais tarde eu pensei em até entrar pro exército, uhum. né? Meu pai era militar. Mas o meu pai nunca fez muita força para que eu uhum. fosse militar. Ele achava que eu não tinha a personalidade e ele tinha razão. Não
Sim.
Eu acabei sendo, mais tarde eu servo o exército, até mais tarde eu conto, mas meu pai achava que eu não tinha o perfil de militar, realmente não tenho.
Uhum.
Não tenho esse perfil. Então, foi de pequeno, eu fui fazendo isso, o colégio foi avançando, eu comecei a pensar o que eu vou fazer da vida. Chega na adolescência, que a gente uhum. não sabe o que, que eu vou fazer, né?
Uhum.
Era um momento que hoje está muito diferente, né? Nós estamos falando de uma época que não tinha internet, não Sim. tinha celular. Então, o que tinha? Tinha as rádios AM, estava começando as rádios FM, tinha o jornal, a rádio.
O primeiro foi em 67?
É, então, a AM era muito forte Sim. ainda, né? Meu pai ouvia muito a Rádio Guaíba. Antiga. Então, ele ouvia a Rádio Guaíba.
Padrão Guaíba.
É, né? Então eu me lembro de ouvir com meu pai na sala. Sim. Tinha um jornal Correio do Povo, que era um jornal Isso. enorme no domingo.
Standard,
né? Exato, tipo Folha de São Paulo.
Grandão.
Né? Grandão, meu pai trazia no domingo aquele jornalão, nós ia abrindo. Eu me lembro da página de cultura que eu ficava vendo.
E eles tinham a Folha da Manhã, a Folha da Tarde. O jornal diário.
Sim.
Né? Então eram três edições diárias.
É.
E mais no final de semana, que era excepcional.
Sim. Era uma potência, né? O grupo da Guaíba ali era
Calda Júnior,
né? É. Depois teve a TV Guaíba, que,
sim,
então, mas era Correio do Povo, Folha da Manhã de manhã, sim. a uma da tarde saía a Folha da Tarde,
sim,
né?
Sim.
Eu me lembro que na época que o meu pai comprava o Correio do Povo, mas na época de verão, eu tava na praia, eu pegava a Folha da Manhã, porque tinha muito esporte.
Sim.
E eu era ligado, né, no esporte.
Uhum.
E nessa época, Zé, aí vem eu tinha 11, 12 anos e eu Sim. fui jogar futebol.
Pois é, tem essa parte da tua vida também, que minha vida. Que contar.
Então, eu vou começar por aí. Quando eu estava no Cristóvão de Mendonça, uhum. um dos professores de educação física era Luiz Felipe Scolari. Ele era um dos professores de educação Sim. física. Provando, Zé, que ele é uma pessoa que conhecia muito futebol, ele me viu jogando lá e disse, me chamou para ir jogar no Caxias.
Ué, tu tem o aval do Filipão, então tem que me render para ti.
É,
né?
Verdade. Ele chegou assim, ó, Miguel, vou te levar a fazer um teste lá. Fui Sim. lá fazer um teste, Sim. né? No Caxias. E a minha família é toda juventudista, eu sou juventudista.
Sim.
Né? Aí meu pai ficou, mas no Caxias, eu morava ali perto até, no Escoteanário. Fiz o teste no Caxias, Sim. e joguei no Caxias. Sim. Dos meus 11 até meus 15 anos, joguei no Caxias.
Teve uma passagem, né?
Joguei no Caxias no tempo do. Tempo que o Caxias estava disputando o Nacional, que tinha recém inaugurado 75, o Centenário. 75, 76, 77, 78. Eu joguei ali anos ali no Caxias. Sim. Na época, o Filipão, daí que me levou para lá. Então Sim. foi uma época. Depois eu uhum. joguei um ano no Internacional.
Na base do Inter,
na época Sim. que os juniores se chamava juvenil.
Juvenil.
Eram juvenis. Que era a última vaga antes da. Depois virou juvenis. Eu joguei um ano no juvenil, Sim. aí. Olha, hoje em dia eu te digo que eu jogo bem, mas na época era razoável apenas.
Sim.
Aí eu parei de jogar porque fui estudar, né? E era uma outra época. Naquela época, ser jogador de futebol era mais ou menos como ser marginal, não tinha uma visão.
Músico e jogador de futebol era o gênero que ninguém queria.
Exatamente, né? Porque eram vagabundos na palavra, era gente que estava perdida na vida, então não tinha a sociedade não via bem. Mudou muito hoje em dia, ainda bem, né?
Porque... Aliás, lá no interior, ainda no interior, quem estudava era vagabundo.
Então, olha só.
Quem terminava a escolinha na Brizoleta e Sim. ia pro ginásio, tinha preguiça de trabalhar na roça.
Ah, então tu vê.
Eu passei por isso.
Não, questão
Eles
cultural,
olhavam
né?
pra mim quando eu passava assim, olha aquele vagabundo ali, ó. Aí eu via, cara.
Sim, acredito.
Eu indo fazendo 8 quilômetros a pé pra estudar
Sim.
e ser chamado de vagabundo. Voltava 2 horas da tarde pra casa, a pé,
Sim.
comia comida fria pra roça. E era vagabundo.
Sim.
Porque de manhã levantava às 4 para ir estudar.
Questão cultural, né, Zé? Questão cultural.
É.
Aí então joguei no Caxias, era lateral esquerdo.
Atleta, tu falou que
joguei lateral esquerdo. Quando eu joguei no juvenil do Inter, o Luiz Carlos Vinck era lateral direito.
Eu era
lateral esquerdo, o Vinck era lateral direito no juvenil do Internacional.
Que o Vinck começou bem nessa época mesmo.
Foi nessa época aí que eu joguei o ano, eu larguei e fui estudar, né?
Aham. Ali tinha uma turma, chegou a ser do tempo do Balala, essa turma.
Balala depois.
Né?
O Abílio dos Reis foi o técnico.
Sim, o seu Abílio.
Era o seu Abílio que era o técnico.
Que descobriu.
Né? Eu fiz lá, fui fazer uma. A gente jogou com o Caxias, jogamos com o Internacional
Sim.
aqui no.
Sim.
Na época Internacional, nós acho que chamava Infanto, agora não lembro, faz tantos anos. Havia o Infanto dentro jogar com nós aqui.
Sim.
então Internacional, não sei o quê. Enfiamos 4-1 neles aqui embaixo. Os caras, eles eram meio tonto, né? Sim. Aí nos convidaram, eu Sim. e mais dois, para fazer um teste lá.
Fazer teste.
Daí eu fui lá fazer teste, né? Sim. Não fomos muito bem recebidos, não, pro pessoal não. Ficava ali, não, o que esses caras querem aqui.
Um dos testes era esse, é tentar passar por esse.
É, porque essa o rejeição, pessoal te, né? te pressionava ali na. Na tá fazendo aqui?
Depois vinha o campo.
É. Né? Mas depois que tu consegue, Sim. se tu tiver um pouco de personalidade, tu passa por cima disso. Como eu falei, é um dos testes, né?
Exatamente.
É. Porque não é só a Penela jogar bola, tem toda a situação social em volta, né?
Muito bem. Miguel, a gente, eu não te falei, mas a gente tem o costume sempre de pedir para o convidado uma música que ele gosta de ouvir, antes de ir para o intervalo. Tu tem alguma música que tu gosta de ouvir que eu acho aqui?
Olha, Zé, o meu gosto de... musical é bastante eclético, né? Então eu não sei o que.
Gosto é teu.
Ah, olha, se qualquer música que tu tiver do Chico Buarque aí seria uma coisa
Chico
bem interessante.
É. Ah, mano, já que nós chamamos Chico Buarque.
Que eu acho que é um grande nome do nosso país.
Que, aliás, esteve de aniversário
há pouco essa tempo. Semana. Sabe, então, quando eu tive há um tempo atrás, que eu estava em Pavia, na Itália, que eu vou muito para lá. Eu cheguei na universidade lá para ver com a minha filha e tinha a semana Chico Buarque na universidade. Uhum. Então, imagina, uma cidade na Itália, de Pavia, uma cidade famosa, né? Tinha a semana Chico Buarque. Tu vê a representatividade, né? O respeito pelo artista, né? Que às vezes aqui a gente desfaz, né? Tu vê, numa cidade na Itália, uma semana acadêmica para discutir Chico Buarque. Então, tu veja o tamanho da...
Aqui tem a paranoia do cancelar, né?
É, exatamente. É.
Cancelar. Não é do meu, cancela. Chico Buarque vai passar.
programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta, 9:12, 9:12, 9 graus a temperatura. Estamos com Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio nesse sábado, dia 21 de junho, conversando com o Dr. Miguel Graziotti. Bem, Miguel, nós estamos lá, você passou pelo futebol do Caxias, do Inter, e para de muda, que ele te levou? Bom, eu vou estudar, foi ali que você decidiu a ser médico, ou antes fez alguma coisa e depois foi fazer? O que aconteceu ali, nesse período que você estava no futebol?
Na época do futebol, assim, eu era bem jovem, eu gostava muito de jogar futebol. Eu não jogo mais por questão de idade, mas joguei muito futebol. Gostava muito e pensava em ser jogador de futebol realmente, mas daí, como eu falei, né, uma época era um outro momento, né? Hoje em dia talvez fosse diferente. Aí meu pai disse, olha, não há futuro nisso, tu tem que ter uma profissão que tu possa te sustentar, tu tem uma vida, né? E eu acabei, eu tinha que, quando eu estava no Internacional, eu tinha que começar a ficar à disposição praticamente o dia inteiro.
Sim.
Pra lá, não podia mais estudar.
Sim.
E aí, então, eu fui lá no Inter e pedi para sair, até o pessoal se espantou. Mas eu tive que sair porque eu tinha que estudar, não podia ficar o dia inteiro à disposição. Aí eu fiz vestibular e na época, eu tinha 16 anos.
Uhum.
Eu fiz vestibular em Porto Alegre para Engenharia de Minas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Uhum.
E passei em primeiro lugar lá.
Uhum.
E no vestibular e comecei a fazer Engenharia de Minas em Porto Alegre. Minha família morava em Caxias, fui para Porto Alegre e comecei a estudar Engenharia de Minas lá. Aí houve um episódio muito interessante. Eu fiz os dois primeiros anos e eu não estava muito. Não me achava naquilo ali, mas estava fazendo. Aí houve uma grande greve nas federais.
Uhum.
Acho que foram 4 meses de greve. E daí, nessa época, eu voltei a Caxias. Não ia ficar lá em Porto Alegre, até porque era uma questão de custos para meu pai e minha mãe. Fiquei em Caxias, né? Esperando acabar a greve.
Uhum.
E aí, minha irmã mais velha, a Glória, que é médica, estava no primeiro ano de medicina. Ou no segundo, no primeiro ano. E aí o que eu fiz aqui na Universidade de Caxias do Sul, em Caxias do Sul? Eu comecei a ir na aula com ela, para ver, não tinha o que fazer, eu fui lá na aula, comecei. E olha, eu me encantei com a medicina, né?
Uhum.
E aí eu comecei a pensar, já tinha esse problema da greve e tudo, e enfim. Aí, mas eu, assim, muito consciente que eu tinha que terminar minha faculdade, me formar, tirar um peso do meu pai, uma pessoa menos em casa e tudo mais, fazer minha vida, né?
Sim.
Eu tava com 18 anos. Aí o meu pai, que é uma pessoa muito assim, ele chegou pra mim assim, vem cá, meu filho, será que tu não tá satisfeito lá? Sabe, tu não vem pra Caxias e faz medicina. Aí isso era mais pro fim do ano. Aí eu peguei e me inscrevi no vestibular, só que eu não estudei. Eu não estudei, porque eu voltou às aulas, eu voltei pra Porto Alegre, continuei fazendo engenharia.
Uhum.
Vim e fiz o vestibular. E era uma época que o vestibular era meio diferente do que é hoje, assim, era por peso.
Sim.
E aí, então eu cheguei aqui, eu não tinha nem estudado e fui fazer as provas. Só que como já estava avançado na engenharia, a prova de física e matemática, eu simplesmente passei por cima delas e passei na medicina. Passei no vestibular. Mas eu pensei, eu fiz mais para agradar o pai, não sei, fiz vestibular, tá? Aí, se eu volto a Porto Alegre, pum, mais uma greve.
Uhum.
Aí eu passo, quem sabe tu faz. Daí tanto é que eu passo na medicina num ano e só vou fazer medicina no outro. Porque meu pai, eu fiz os papéis lá, tranquei a vaga. Meu pai trancou a vaga para mim, nem fui eu que fiz isso. Aí daí outra vez voltei para Caxias e fui fazer medicina. E fiz medicina aqui na Universidade de Caxias do Sul. E assim eu me tornei, eu gostei muito, eu entrei, me achei na profissão, sabe, gostei muito. Esses 6 anos que eu fiz medicina foram uns anos, eu vou te dizer, uns dos melhores anos da minha vida no ponto de vista, assim, de estudar, de fazer, realmente gostava, era um rato de hospital, quando eu não tava na aula, eu tava no hospital, ou no Saúde, ou no Pompeia, na época não existia Hospital Geral, né? Nós tinha o Hospital Delmese ainda, então... A gente fazia a faculdade de medicina, ia muito no Hospital Pompeia. Eu trabalhei como estudante, né? Ali no pronto-socorro do Hospital Pompeia durante uns 2 anos. Acompanhava cirurgias no Hospital Saúde. E acabei fazendo o último ano na Santa Casa de Porto Alegre. Uhum. O ano de formato, o ano de estágio final. Sim. Fiquei o ano inteiro na Santa Casa de Porto Alegre, onde eu daí fui fazer, fui, fiz, terminei, me formei, daí fui fazer. Uhum. Decidi, eu fui, ia ser engenheiro, cirurgião geral. Uhum. Mas daí durante o quinto ano eu me encantei um pouco pela oftalmologia, fiz um estágio dentro do meu quinto, do meu sexto ano em Porto Alegre na oftalmologia. Uhum. E acabei decidindo, fui fazer oftalmologia.
É, eu até ia te perguntar por que tu pegou a área da oftalmologia.
Olha, peguei a área porque quando comecei a estudar e conhecer a área da oftalmologia, a parte prática e médica, eu achei muito interessante. Ela é muito científica. Ela tem dois lados que eu gosto. Ela tem o lado cirúrgico e tem o lado clínico. E a oftalmologia, tu tem muita coisa que tu consegue prever. Sim. E controlar pelos olhos. Por exemplo, se a pessoa está cuidando bem da parte da diabetes, se a pessoa está controlando bem da parte da pressão alta, problemas cardiológicos, algumas doenças reumatológicas, tu consegue antever antes que a pessoa está tendo através do exame oftalmológico. E no oftalmologista não é só ir lá trocar os óculos. Tu tem que fazer um exame, fazer uma história médica, ver o fundo de olho, examinar o paciente, né? Então, e tem a parte cirúrgica, de fazer cirurgia, de fazer a pessoa voltar a enxergar ou evitar que a pessoa fique cega em algumas doenças que existem graves. Então essa parte é muito gratificante. Então eu gostei muito. Juntei a parte cirúrgica com a parte clínica. E é uma área, a oftalmologia, altamente tecnológica. Então também isso é cada vez maior, né? Sim. Então isso me chamou muita atenção. Então eu acabei fazendo. E eu fiz minha parte de formação de oftalmologia em São Paulo. Eu morei 6 anos em São Paulo.
Teve uma passagem em Santos, né?
Sim, eu fui morar em Santos, que eu fiz a oftalmologia na Santa Casa de Santos. Que é a Santa Casa mais antiga do Brasil. Na época que eu fiz, ela tinha 500 anos quase, 453 anos, a Santa Casa. E depois eu fiz uma formação de mestrado, uma formação especialista na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo. Então, entre o tempo que eu fiquei lá fazendo a residência médica e depois fazendo especialização, eu fiquei 6 anos em São Paulo. Uma parte em Santos, uma parte em São Paulo, capital. Até minha filha mais velha é paulista. Ela nasceu em São Paulo. A minha mais nova é caxiense, mas a mais velha é paulista. Então, foi uma época assim, eu fui para São Paulo meio triste, porque eu não tinha, eu preferia fazer minha formação aqui, mas por questões de conseguir vaga e conseguir uma boa especialização, fui para lá. E te digo que eu voltei triste, no sentido que eu aprendi a gostar de São Paulo, sabe? Me abriu muito a minha cabeça, porque tu vê, o gaúcho tem uma tendência que eu acho um pouco ruim de achar que ele é o melhor que todo mundo, aqui é o centro. E quando na realidade o centro não é aqui, também não é em São Paulo. Cada lugar tem um, né? Tem um local, não existe um centro. Mas, inevitavelmente, sim, sem dúvida alguma, no ponto de vista médico, científico e até econômico, São Paulo é o centro do país. Isso é um fato, não é uma, não está, não é uma coisa que põe em discussão. Então, muita coisa que eu vi lá, eu aprendi lá, me abriu minha mente, me ajudou muito. Então, volto de São Paulo, volto para Caxias, e onde eu fiz minha vida, fiquei lá desde então, estou aqui, voltei já fazem. Voltei em início de 2022. Eu voltei para 2002, perdão. Em 2002, no início de 2002 eu volto para Caxias e tô aqui até hoje, né, onde eu vou ficar.
E aí, né, Miguel, então formado em medicina, você começa a trabalhar aqui em Caxias.
Eu já trabalhava em São Paulo.
Na atividade.
Né? Sim, começa eu venho para Caxias, eu já trabalhava em São Paulo, porque eu fui formado.
Ah, você se forma e vai para São Paulo primeiro.
Sim, para tu fazer a especialização, tem que estar formado. Sim. Eu me formo em dezembro de 1992, já vão fazer 33 anos agora que eu sou médico.
Para mim parece que foi ontem.
Me formei em 92. Aí me formo, vou para São Paulo, faço a residência, faço a especialização e vou trabalhando junto, né? Porque tem que me sustentar. Eu vou casado com a minha esposa, a Lisiane. Um beijo, ela deve estar ouvindo, a Lisiane, a minha esposa.
Depois vai contar como é que conheceu ela, depois, no final.
Isso é interessante. Mas enfim, a gente foi para lá e, como somos jovens, né? Trabalhei lá bastante. Já no final, já estava na especialização, a minha esposa ficou grávida, tivemos a primeira filha, a Laura, que... nasceu em São Paulo, nasceu em Santos, na realidade nós morávamos em Santos. É santista, nasceu em Santos. Aí eu trabalhando lá, e a gente resolve voltar pro Sul, termino a minha especialização. Que nós vamos fazer, a família daqui, a minha esposa, a família de Porto Alegre. Então nós somos todo mundo daqui, né? Lá nós éramos só nós. Não tínhamos ninguém, vamos voltar pro Sul. E a gente volta para Caxias, eu tinha meus amigos aqui, eu tinha contatos para voltar a trabalhar. Eu venho para Caxias e começo a trabalhar em Caxias e começo a botar o meu consultório. O consultório no começo sempre é mais lento. E começo a trabalhar como clínico geral no postão. No antigo postão, ali é onde é hoje o novo postão, mas era antigamente, antes de ser postão, ele era um mercado.
Mercado público.
Público de Caxias
eu
do Sul.
Conheci,
eu também conheci aquele mercado. Eu fui ali. Era mercado público ali, daí o mercado público fecha, vira o postão antigo. Nesse postão antigo eu trabalho. Inclusive, quem arranjou para mim o emprego para me ajudar foi o tio Mário Graziotin, que inclusive ele está internado no hospital do Círculo agora, está doente. Um abraço pro tio, ele não deve estar ouvindo, mas ele tá lá lutando, tá internado faz um tempo lá com problemas de saúde, tem mais de 80 anos, né? Chegando perto dos 90.
Sim.
E aí eu começo a trabalhar em Caxias, e aí desde então eu começo a trabalhar no SUS, Sistema Único de Saúde, e até hoje trabalho. Lógico, agora faz muitos anos eu trabalho como oftalmologista, também no serviço público, e eu nunca quis sair. Tenho meu consultório, mas eu gosto muito de trabalhar no serviço público, eu acho que também tem a parte social do médico, entende? Eu acho que a gente tem, na vida da gente tem que pensar em nós, é importante, na família é importantíssimo, mas a gente tem que dar algo para a sociedade também, sabe? E eu procuro trabalhar, eu trabalho com muita seriedade no sistema.
Sim.
E eu digo uma coisa, eu tenho muito, muito paciente, Zé, que eu atendo no SUS, atendia, e quando consegue um plano, alguma coisa, vai ao meu consultório. Porque eu atendo no SUS como eu atendo no meu consultório, sabe? Eu atendo o paciente, eu não atendo o plano de saúde dele, eu não atendo a consulta particular dele, eu atendo a doença do paciente.
Sim.
Lógico que no SUS, por ter um movimento maior, tu não tem tanto tempo, mas a minha preocupação de resolver o problema é a mesma, e a minha dedicação é a mesma, porque a minha posição ali, eu sou médico, tenho que tentar resolver.
Sim.
Logicamente, a gente não consegue resolver tudo, nem Jesus conseguiu, quem saiu, mas tentar ser seriedade, tentar fazer as coisas. Então eu volto para Caxias em 2002 e fico só até aqui hoje. Começo trabalhando lá no postão, fico alguns anos lá, aí depois faço o concurso na prefeitura, trabalho na prefeitura mais uns anos, mantendo meu consultório, e aí acabo depois saindo da prefeitura, porque quando entra o governo Guerra, é uns problemas e eu acabo não concordando, eu saio e vou trabalhar no meu consultório e retorno ao serviço público logo em seguida. Aí como oftalmologista.
Sim.
E estou até hoje, trabalhando faz uns 15 anos que eu sou oftalmologista do Sistema Público de Saúde, além do meu consultório, né? E, como eu te disse, são dois lugares que eu gosto muito da minha profissão, faço uma coisa que eu gosto.
E a tua área, Miguel, da oftalmo, como é que ela se encontra no cenário de novidades, de atualidade tecnológica? Porque a gente sabe que tem algumas áreas da medicina que explodiram, tem outras que ainda estão...
Bom, a oftalmologia, né, ela sempre foi muito técnica, porque lidar com o olho é uma estrutura muito delicada, né? Então, ela depende muito, ao mesmo tempo, de muita tecnologia, de muita aparelhagem. Então, eventualmente, se você não tiver acesso a determinados aparelhos, a determinados... tu não consegue fazer uma boa oftalmologia. Esse é um dos problemas da oftalmologia no serviço público. Tu consegue resolver, como, aliás, eu vou te dizer em quase todas as especialidades. Tu resolve 70% dos problemas com pouco equipamento, uma boa medicina. Tu resolve. Mas tem 30% que existe coisas mais superiores, tecnologias maiores. E a oftalmologia, que talvez está... Da época que eu comecei como oftalmologista, lá em 98, 96, perdão, 96, que eu começo a ser, a trabalhar como oftalmologista, hoje, a evolução é absurda, né? Algumas, na parte, por exemplo, a maior causa de cegueira que existe é a diabetes. O diabetes mellitus causa, sem controle, ele vai levar a cegueira. Então, hoje em dia, nós temos tecnologias, produtos químicos, cirurgias, lasers, aplicações de injeções dentro do olho, que fazem que a gente consiga parar os processos e, às vezes, reverter alguns processos. E muita gente que há 15 anos atrás ficaria cega, mesmo tratando bem, porque o problema da diabetes também é que, mesmo que você trate certinho, controle ela é uma doença crônica, que ela vai avançando, e ela é uma doença vascular, por isso que ela pega o corpo inteiro. Eu conheço o fulano que cortou o pé, não cicatrizou, tive que amputar o pé, o fulano perdeu o rim, essas histórias, porque vai atacando os vasos sanguíneos. Como nós temos vasos sanguíneos no corpo inteiro, os vasos sanguíneos mais finos, os mais delicados, estão dentro do olho. Então, mesmo às vezes, quando você tem um cuidado muito bom a vida inteira com a diabetes, tu pode ter problemas de visão graves, porque esses pequenos vasinhos, mesmo com todo o teu cuidado, eles sofrem um pouquinho. Sim. Então, hoje em dia, essas pessoas, a gente consegue fazer uma reversão, ou pelo menos, se a pessoa vai a tempo, uhum. evitar que evolua para uma cegueira, ou para uma, não digo, uma, quando a gente fala em cegueira, não é a questão, ah, não enxergo nada, enxergo preto, mas sim. uma visão assim, eu tenho uma visão que tu consegue vai ficar em casa, sim. mas não consegue trabalhar, por exemplo. Sim, sim. Tu consegue fazer tua comida, te arrumar, mas tu não consegue ter uma visão de qualidade para trabalhar.
Sim.
E isso aí impacta muito socialmente, né?
Sim, sim.
Quando a pessoa não pode mais trabalhar. Então, nesse ponto, sim, e ao mesmo tempo é muito caro, né?
Sim.
Porque esses procedimentos, por exemplo, tem uma injeção intraocular que a gente está fazendo em caso de diabetes, uhum. que tem que fazer às vezes uma injeção por mês durante 10, 12 meses, é 5, 6 mil reais a ampola.
Sim.
Fora o custo de fazer o procedimento, sim. tem que anestesiar e tudo mais. Isso é um preço muito caro para a população brasileira em geral, não tem condições nenhuma disso mesmo. E nós, graças a Deus, com o sistema público de saúde, a gente está conseguindo.
Uhum.
Lógico, tem uma espera, porque a quantidade de pessoas é muito grande.
Sim.
E a gente consegue que o governo forneça esse material, essa injeção aí. Alguns casos, e como assim, como é o SUS? O SUS é um serviço de saúde universal,
uhum.
público e gratuito. O que é universal? Qualquer um pode vir. Por exemplo, a gente atende lá aqui no Serviço de Saúde Pública de Oftalmologia muitos estrangeiros. Pessoal que vem para cá, os haitianos, venezuelanos, que vieram morar em Caxias. Eles são atendidos no sistema público de saúde.
Sim.
Em alguns países da Europa, por exemplo, existe um sistema público de saúde bom. A Itália tem um sistema público de saúde bom. A Inglaterra tem. Só que, nesses países, você tem que ser cidadão do país. Uhum. para poder ter acesso ao sistema público, senão você não tem acesso. No Brasil, não, ele é universal. Então,
sim.
se você mora aqui, você está aqui, não precisa nem morar. Eu vim passear aqui, eu sofri um acidente, tu és atendido no sistema público de saúde, não tem nenhum custo. Então, isso eu tenho muito orgulho, eu defendo muito o sistema de saúde público.
Sim.
Nós temos o melhor sistema de saúde público do mundo. Isso é um fato. Quem fala contra ou tem interesses que isso, não, que isso seja entregue, ou está muito mal informado. E eu digo assim, ó, eu tenho 30, vou fazer 33 anos de formado. Eu trabalho no SUS todos esses 33 anos, lá dentro. Caxias eu passei pelo governo do Pepe Vargas, passei pelo governo do Sartori, passei pelo governo do Alceu Barbosa Velho, passei pelo governo do Guerra, estou passando pelo governo do Agiló, cada um com as suas peculiaridades, seus modos, mas todos eles, de um jeito ou outro, tentaram ajudar o SUS, de uma forma ou de outra. Porque eles têm, embora tenham cores diferentes, partidárias e visões diferentes, que cada um tem a sua, não, isso não se discute aqui, não, nem um momento nem hora, mas eles sabem a importância do sistema público.
Sim.
E eu digo para ti, Zé, que é o homem da comunicação, o homem do povo aí, que tem experiência mais do que eu nesse lado, que uma das coisas que fazem a nossa população ser uma população um pouco mais ordeira é ter um sistema público de saúde.
Sim.
Porque eu digo para quem está ouvindo no rádio, imagina você estar com um filho doente, a mãe doente, a esposa doente, e tu não tem quando não tem acesso, tu vendo a pessoa ali morrendo, tu não tem o dinheiro, porque tu não tem o dinheiro, a pessoa vai morrer.
Sim.
Então isso é desestrutura, né? E o SUS, com todos os defeitos que tem, quem hoje imagina, eu, que me formei numa época que não existia, quem hoje imagina Caxias do Sul sem hospital geral? Para a região, nós temos Farroupilha. Mas o hospital geral tem de Farroupilha, toda a região.
É, aqui. Um milhão de
tantos. Então, dá para imaginar Caxias do Sul sem hospital geral? Não dá. Que é um hospital público. Então a gente tem que, embora eu trabalhe privadamente, no meu consultório, eu gosto muito e defendo muito o sistema público de saúde. E trabalho e gosto, trabalho porque eu gosto também.
Não, é inimaginável, né, Miguel? Você precisar do atendimento de saúde e não ter. Vamos fazer um raciocínio aqui bem rapidinho. Vamos tirar o geral, vamos tirar o Pompeia, vamos tirar os outros que têm convênios com o SUS. Né? O caso São Carlos aqui e tal, né? Tira esses hospitais, tira, e aí?
Exatamente, é o que eu digo.
Não estou falando de plano de saúde, que é um negócio e tudo bem, mas tira o hospital público, tira a saúde pública, tira os postinhos de saúde, tira os UBS, tira.
Exato.
O que que tu vai fazer? Ah, mas vai ter, mas tu vai ter que pagar.
Mas quer ver, ao mesmo tempo, eu digo assim, que as pessoas sérias, tá?
Sim.
Eu vou dizer assim, eu vou falar aqui da Unimed Nordeste, agora Unimed da Serra Gaúcha,
sim.
que eu tenho contato, sim. que eu... A Unimed, se eu perguntar para os diretores da Unimed, pergunto se eles querem que termine o SUS.
Não.
Não. Porque isso traria um caos para o sistema público, o sistema privado, uma pressão contra o sistema privado, que no primeiro não daria conta.
Não daria.
Segundo, tem uma pressão enorme da sociedade em valores e níveis, não seria como. A existência do SUS é necessária para os verdadeiros interessados em fazer a saúde privada de qualidade e com responsabilidade. Exatamente. Que é o caso da Unimed da Serra Gaúcha, que eu falo do que eu sei, de novo. Assim como eu sei do SUS daqui de 33 anos, eu conheço a Unimed. Não falo pelos outros. Eu acho que a gente falar é uma falsidade tu falar daquilo que tu não conhece.
Sim.
Né? Eu não vou falar isso. Mas assim, não tem como, nem mesmo o serviço de saúde privada, sério.
Sim.
Não quer que o SUS desapareça, de maneira alguma. Porque, primeiro, não tem como isso acontecer, como eu falei, inimaginável. Então, no momento que tu fala, as pessoas têm reclamações, e têm, porque não é perfeito.
Sim.
Olha, se você vai no plano de saúde, a quantidade de reclamações que tem contra os planos de saúde, todos como todos, sim, faz parte. Porque a saúde é uma coisa importante, a saúde é uma coisa também emocional, sim, a pessoa debilitada, acidentada.
E de desespero na hora,
desespero,
né?
Então, desespero. É complicado. Sim. A gente não pode, de repente, culpar o fulano, o ciclano, porque se exaltou, alguma coisa assim, naquele momento ali, que a gente não sabe o que aconteceu. Mas o fato é que a gente tem que ter na ideia de que não há como o Brasil ter uma qualidade mínima sem o SUS. Ah, o SUS está com problema, ele demora daqui e ali. É verdade. Você imaginar que nós estamos com quantos milhões de habitantes? 200 e poucos milhões de habitantes.
No Brasil, né? Sim.
É, então, em torno de 80% da população brasileira não tem um plano de saúde. Então, nós estamos falando de 160 milhões de pessoas que dependem do serviço público de saúde. Se tu fizeres um restaurante que tu atender 300 pessoas por dia, tu vai ter reclamação.
Sim.
Por mais que tu seja uma pessoa séria. Tu imagina ter um serviço de saúde de 180 milhões, tu não vai ter reclamação. Vai ter muita.
É.
Mas também, se tu for para lá, vai no hospital geral, fica sentado ali, conversa com as pessoas, tu vai ver a reclamação? Vai. Mas tu vai ver muito elogio, vai ver, sim, muita gente falando, olha, me espantei, me ajudaram. Então, as críticas têm que vir, tem que melhorar sempre,
sim,
né? Aí temos que defender isso, mas temos que saber, tem uma visão bem clara, que não há como a gente existir,
sim,
enquanto cidadão brasileiro com uma saúde razoável sem defender o sistema público de saúde.
Vamos ouvindo o Zé Ramalho aqui? Você, Zé Ramalho, Vida de Gado?
Ah, excelente. Isso aí.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E, oh, vida de gado, povo marcado e povo feliz. E, vida de gado, povo marcado e foge da ignorância. Apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
A gente que faz na Miriam Caravaggio 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta, 9h41, o tempo passa rápido, né? Estamos no último segmento do Gente que Faz, hoje conversando com Miguel Graziottin. Bem, Miguel, falamos da medicina e tal, formado médico, já trabalhando, São Paulo, Caxias, começa a tua trajetória em Caxias, e com teu consultório, que eu trabalho no serviço público, mas o Miguel também tem algumas coisas também na área política, né? Você nunca negou que você é alguém que se preocupa sim com a questão política e entende que é necessário, que as instituições precisam existir, inclusive os partidos políticos, independente do que cada um faz e como a coisa acontece, mas eu vou usar uma palavra aqui que não é adequada para o que eu vou usar, mas só para a gente entender e você entender o que eu quero perguntar para ti. O partido político é um mal necessário. Tira o mal, mas é necessário, né?
Assim, o que acontece? Nos últimos bons anos, a gente tem sentido, assim, meio que uma campanha de demonizar a política, né? De modo assim, não participa disso, né? Acontece que se é coisa ruim, se é coisa, só tem bandido, assim, e deixa pra lá. Acontece que se o cidadão sério, ele não participar, alguém vai participar. Eu sempre faço uma colocação quando eu falo a respeito disso, assim, você mora num prédio, é chamado a reunião de condomínio para decidir a cor que vão pintar o prédio. Você não vai na reunião, aí decide uma cor tal e você passa o resto do tempo dizendo que o prédio está horrível com aquela cor, que você não gosta daquela cor. Bom, mas no momento que você foi chamado a participar, você se excluiu, não vou participar. Então, se você não participa, como é que você vai reclamar? Lógico, tem outra ponta. Eu estou fazendo um exemplo drástico. Porque na política, no geral, por exemplo, na eleição, vamos fazer um exemplo, a eleição no município. Você escolhe não participar, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo, enfim. Existe essa possibilidade, você tem esse direito. E mesmo assim você pode reclamar e pedir seus direitos, porque são coisas diferentes. O que tem que fazer é que nós temos que fazer que a população, as pessoas sérias, eu não gosto muito do termo das pessoas de bem, porque daí você começa a colocar uma visão moral, né? Mas as pessoas sérias que querem o bem do coletivo têm que participar. Porque se você não participar, alguém vai participar. Não é um espaço que vai ficar vazio. E, infelizmente, como em toda parte, o ser humano, existem aqueles que entram na política, como entra qualquer outro setor da vida da sociedade, para se atirar o bem para si próprio, não para o bem comum. Então, as pessoas sérias que procuram o bem da comunidade têm que participar. Nesse sentido, quando eu voltei a Caxias e tornei para a minha cidade, eu resolvi participar da política para poder ajudar o geral todo, né? faço muita política ainda, gosto disso e faço de forma séria, né? E eu acho que quando a gente faz críticas na política, assim, a gente não deve fazer crítica à pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho elogios ao prefeito, tenho, e tenho críticas, mas quando eu faço elogio à crítica, eu faço elogio à administração, não à figura do prefeito. Ah, o prefeito entra na parte moral ou na parte privada, isso não me cabe. Acho que a gente não deve fazer a crítica moral. A gente faz a crítica administrativa. Ah, eu não concordo com isso, com isso, com isso. E o meu debate é esse. Ou concordo com isso. Então, também é a questão que estamos vivendo hoje em dia, né, Zé? Do cancelamento. Então, se tudo aquilo que o meu minha parte faz está tudo certo, e tudo aquilo que a outra parte que é contra mim faz está tudo errado. É assim que funciona. Não. A tua posição não me serve porque a tua opinião vem desse lado de cá, então a tua opinião não pode ser ouvida. Não. Todos os lados têm razões e não tem razão em alguma coisa. Todo mundo pode contribuir. Às vezes, quando uma pessoa faz uma coisa errada, tu vê uma coisa errada sendo feita, o fato de aquela coisa errada ter acontecido faz tu rever algumas coisas dos teus conceitos. E até mesmo uma coisa feita errada, ela pode ajudar para que se possa melhorar lá na frente. Que nem, assim, quando você erra, a gente como ser humano, a gente lembra muito mais dos nossos fracassos, das nossas perdas, das nossas vitórias, né? Mas se você for inteligente e for humilde, você pode aprender com aquilo que fez errado, primeiro, reconhecendo que está errado, e progredindo. Então, na política é a mesma coisa. Algumas coisas tu pode fazer erradas, outras certas, porque ninguém acerta 100%, mas se você souber ganhar com humildade para poder fazer que todos participem e perder e saber o que tu fez de errado para tu poder contribuir, isso faz parte. E é muito difícil. E o radicalismo que está acontecendo é muito triste para nós aqui. Porque daqui a pouco não existe mais o diálogo. Então, é tudo errado ou tudo certo. E eu sempre fiz política, até hoje faço, e eu tenho, não vou dizer amigos, porque a amizade é uma coisa que prezo muito particular, mas tenho muitas pessoas que eu respeito de todos os campos políticos, e vice-versa. Porque a minha posição sempre foi clara, e aquilo que eu tenho que dizer, eu digo, né? Como dizia um ditado que eu acho que foi o Brizola que disse, que é uma pessoa que eu respeito, mas ele dizia: a gente elogia no público e critica no particular. É assim que eu costumo levar a política. Os elogios eu faço em público, as críticas eu faço no privado, né? Até porque eu posso não ter razão também. Então, acho que essa falta de cuidado, a gente ter de fazer o diálogo, é uma coisa muito, muito complicada. E eu procuro fazer minha vida política assim, no diálogo e tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, com erros e acertos, como todos nós, né? Não existe ninguém perfeito, e eu tô longe de ser algo perto disso, né?
E tem alguma coisa assim, Miguel, que você na política, por exemplo, gostaria de ter feito e não fez, ou achou que fez errado?
Olha, eu como eu disse, faço política desde o tempo estudantil, no tempo da faculdade. Uhum. Depois eu fiz política partidária. Talvez eu gostaria de ter feito o que eu não fiz, se eu tivesse tido mais tempo e capacidade, assim, de poder me dedicar exclusivamente. Por exemplo, eu houve uma época em que eu fui convidado a ser secretário da saúde de Caxias do Sul. Meu nome foi cogitado. Eu não tinha como assumir a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul de forma que a cidade merece, precisa grande, sem abandonar meu serviço privado.
Sim.
E do ponto de vista da minha família, da minha condição, era uma coisa que eu não poderia fazer. Porque a Secretaria da Saúde é uma secretaria que tu tem que ter 24 horas de dedicação.
Sim.
Não tem como assim, ó, eu vou aqui, daí eu vou no meu consultório, depois eu volto para cá, fim de semana eu vou passear, eu vou passar 20 dias não sei aonde. Não, enquanto você estiver numa secretaria de importância dessa, numa cidade grande, tu tem que se colocar nisso. Então, o que eu lamento é eu não ter tido essa, eu não pude ter essa estrutura, não tinha uma estrutura para poder me dedicar. Então, eu não aceitei. Eu disse: olha, não tem como eu fazer um trabalho bom. Tanto é que no governo do Alceu Barbosa Velho, eu ajudei muito na Secretaria da Saúde, sem cargo, não tinha cargo, não estava mais nem, né? Eu ajudei muito, trabalhei lá quando eu podia, exatamente. Sim. Por isso, não aceitei nenhum tipo de cargo, nunca fui CC de prefeitura, nada, porque eu não tinha como me dedicar de forma correta, né? E eu acho que, então, é só isso que eu me lamento. Se eu tivesse tido uma possibilidade estrutural de poder, sim, trabalhar como esse cara, eu acho que eu poderia ter sido feito um trabalho bom. É isso que eu acho que eu me lamento. Coisas boas, eu acho que eu estou no mesmo, sim, ponto. Eu acho que a minha experiência de, agora 33, mas já há muitos, sim, anos, eu vi muita coisa certa, que deve ser mantida, e muita coisa errada que pode ser mudada. Sim. Logicamente que eu posso contribuir com a minha opinião, se isso vai me modificar ou não, mas eu sempre dei minha opinião quando fui perguntado, né? E eu nunca fujo da opinião quando foi perguntado. Não me pergunte, porque eu vou dizer a verdade do que eu acho, né?
Sim. Bem, vamos entrar agora na questão da sua esposa. Como é que você conheceu ela, né? Que conheceu?
Ah, bom.
Como é que começou?
Isso faz muitos anos. Quando fiz engenharia em Porto Alegre um tempo, sim, antes de fazer medicina, aí eu fiz o vestibular, que eu me fiz em Caxias, e aí na época um cursinho de Porto Alegre me ofereceu uma bolsa para fazer um cursinho lá. Porque eu conheci engenharia, alguém pode passar, é propaganda pro cursinho, se alguém passa na medicina, né? Sim. E eu comecei a fazer umas aulinhas lá, e num sábado eu fui no cursinho. Não era a hora que eu ia, fui lá numa, sim, aula extra para dar uma olhadinha. Aí eu conheci a minha, ela estava lá, a Lisiane estava lá no cursinho, fazendo cursinho. Eu conheci ela lá, foi amor à primeira vista, né? Depois que eu vi ela.
Ele é porto-alegrense.
Era porto-alegrense. Aí isso foi em 1986.
Uhum.
Né? Aí a gente foi, namorou, foi, vem, vai, e acabamos depois casando, né?
Uhum.
Fizemos 30 anos de casado no papel esse ano.
Sim.
Né? Mas a minha esposa, o amor da minha vida, eu digo, é a luz da minha vida.
Sim.
Né? Eu não consigo imaginar minha vida sem a minha esposa, e agora com as minhas duas filhas, tenho duas filhas com ela. A mais velha, a Laura, que eu falei que é paulista, sim, ela está se formando agora, ela mora em Torino, na Itália.
Uhum.
Está se formando em Direito Internacional, já mora lá há 4 anos. E a mais nova tem 13 aninhos, está aqui estudando no Carmo, né? Está com nós ainda.
Tem
então,
duas filhas.
Duas filhas. Eu costumo dizer que eu tenho duas filhas únicas, né? Porque a primeira filha, ela meio sai de casa quando a minha tinha 6, 7 anos.
Sim.
Né? E vai estudar e tudo está fora. E eu ficamos como em casa agora. Então eu tenho duas filhas únicas, uma que mora na Itália e uma que mora com nós, né?
Muito bem.
A minha esposa é advogada, né?
Advogada.
É advogada. Bom, não tenho mais a dizer, a não ser que eu amo minha esposa e minhas filhas, e eu sou homem de família. Eu acho que não consigo me imaginar sem a minha família. Eu sou uma pessoa dedicada à minha família. Primeiro vem a minha esposa e minhas filhas, depois venho eu. Sim. E eu acho que é assim que tem que ser quando tem um pai de família decente, né? E eu acho que eu sou, tento ser pelo menos, a maior parte do tempo.
Miguel, a tua paixão pelo juventude nasce aonde?
Ah, a minha família, os Graziotin, eles são tudo juventudista, desde pequeno.
Sim.
Eu me lembro de, nos anos da extinta Copa Governador do Estado,
sim,
que o Juventude foi campeão, foi bicampeão da Copa Governador do Estado, e que nós ficava andando de carro ali na Júlio de Castilhos, com as bandeiras, os caras com as bandeiras lá, comemorando que nós éramos bicampeões da Copa Governador do Estado. Isso é 75, 76.
Sim.
Eu era bem jovem. E eu me lembro de nós fazendo festa, eu ia no estádio do Juventude, e eu tive parentes que jogaram no Juventude, então a minha família é ligada, assim, o Maurício Graziotin, que é meu primo, foi diretor do Juventude há vários tempos. Então eu tenho um amor pro Juventude, e eu digo assim, ó, eu só torço pro Juventude. Eu não torço pro Inter, nem pro Inter, nem pro Grêmio, inclusive eu quero que vim pro Grêmio, eu assisto todos os jogos, mas eu torço pro Juventude. O time que eu me preocupo, às vezes eu estou tão preocupado que eu não consigo ver o jogo do Juventude.
Sim.
Que eu fico tão nervoso, que se eu não estou no estádio, eu pelo rádio fico muito nervoso. Eu acabo não vindo, porque eu gosto muito do Juventude, é uma paixão mesmo. Até que quando eu jogava no Caxias, todo mundo sabia que eu era do Juventude.
Sim.
Né? Mas eu digo uma coisa, eu joguei no Caxias por 4 anos, nunca perdi um caju. Nós empatamos, ganhamos todos do Juventude. Porque quando eu entrava em campo com a camisa do Caxias, eu dava alma pelo Caxias, né? Mas determinava a preliminar, eu botava minhas coisas no banco e ia lá para a torcida do Juventude do Caju.
Sim.
Trouxe pro Juventude. Né? Mas no preliminar, na minha época, tinha preliminar.
Sim.
Que hoje, Zé, faz falta, viu?
Faz falta.
O pessoal. Eu me lembro que nós íamos pro campo. Quando eu ia, mesmo quando nós não jogava, a maioria das vezes,
sim,
sempre tinha uma preliminar, ou dos juvenis, ou dos juniores. Então o pessoal ia pro campo mais cedo e tinha aquele jogo antes, né? E o pessoal torcia lá no jogo e tudo. Era uma coisa. Eu me lembro uma vez, eu tenho que contar isso, Zé, acho que é importante. Era um caju, aí no estádio do Caxias. Aí nós íamos fazer a preliminar, e nós éramos, acho que era o infanto, do Caxias. Aí, o estádio lotado na época, assim, o estádio do Juventude aqui, do Caxias aqui, e a gente começando a jogar, e a torcida ali torcendo, porque era um caju.
Sim.
Apagurizado, que tinha 14 anos, 13 anos. E eis que vem uma bola ali, sai da lateral esquerda, uma bola sobra na pequena, na frente do canto esquerdo da grande área. Eu venho e chuto, com toda a minha força e faço o gol. Zé, eu te digo que quando eu faço o gol, daí eu me viro para a torcida, o pavilhão do Caxias, né? Vem, o pessoal tá torcendo, né? Então o pessoal do Caxias levanta. E eu corro, como todo jogador, acostumado, nós imitávamos os jogadores, né? A gente corre em direção à torcida ali. Meu amigo, eu até hoje me lembro disso, porque foi uma das maiores emoções que eu já tive na vida. Porque aquela energia que vem ali, sabe? E imagina, é uma gurizada jogando. Não era o jogo principal, o pessoal está esperando o Caju, mas está torcendo, está vendo. E o pessoal vibrou, porque era gol contra outro time. E eu só imagino quem é profissional, assim, num jogo grande desse, quando faz um gol importante. O que não deve sentir, né? Acho que esse tipo de energia é uma coisa que eu acho que o jogador de futebol, quando se aposenta, deve sentir falta.
Deve sentir falta.
Então, eu joguei no Caxias e sempre dei tudo que eu pude, mas sou juventudista Eu costumo dizer que eu não sou juventudista doente, porque doente é quem não torce por juventude.
Muito bem. Miguel, muito obrigado pela tua presença.
Obrigado, Zé, pelo convite. Isso. Desculpe aí, porque se eu falei um pouco a mais ou a menos. Não. Obrigado pelo pessoal que nos ouviu aí. Fiquei muito orgulhoso de conhecer a Rádio Mini, que eu não conhecia, e prestigiar o meu grande amigo de anos, o Zé Teodoro. Muito obrigado aí a todos, obrigado a você, Zé.
Muito bem. Miguel Graziotin, é médico oftalmo, né, trabalha em Caxias do Sul, né, torcedor do Juventude. Obrigado e bom retorno.
Obrigado, Zé. Miguel.
9h55, na sequência, vem o programa Cursílio em Movimento e nós nos despedimos ouvindo o Maluco Beleza, né?
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho se vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador.